Paula, mais um debrief e o nosso último debrief, porque a partir da próxima temporada não teremos mais debriefs, teremos apenas as conversas com as nossas mentoras, mas neste último, e onde vamos fazer debrief à conversa com a Leonor, onde ela nos fala muito sobre o tema da resolução de conflitos e da importância que é nós estabelecermos nas relações com os outros fortes mecanismos para não só gerirmos os nossos stakeholders, mas também termos capacidade de lidar com problemas e tensões quando elas surgem, vamos discutir precisamente isto. Porque é muito importante nas organizações, há sempre diversos stakeholders com que nós estamos em contacto, há sempre diferentes equipas, diferentes elementos das equipas, todos nós somos humanos e todos nós somos diferentes uns dos outros e lidamos com as coisas de forma diferente e há coisas diferentes que nos magoam, que nos ofendem, que nos entusiasmam ou que nos motivam e portanto é importante que nós percebamos também como é que podemos gerir melhor os conflitos quando eles surgem, dependendo da pessoa que está à nossa frente e do nosso lado. Há muitas diferenças invisíveis que nos separam e é importante que nós saibamos reconhecê-las e depois geri-las para garantirmos que há sempre uma harmonia nas nossas relações com os outros no espaço de trabalho. E eu queria-te perguntar, e esta é uma pergunta até bastante comum nas entrevistas, a mim fizeram-me já várias vezes, mas sinto que depois também é um bocadinho diferente na realidade, quando estamos no trabalho com as pessoas a viver as situações. Portanto, agora em que tu já passaste por esse processo, queria perceber e perguntar-te como é que tu resolves os teus conflitos, como é que tu garantes que quando há uma certa tensão, quando surge um problema, tu tens as metodologias certas para resolveres e deixares a relação saudável como estava antes que acontecesse.
É interessante estares a fazer esta questão, Sara, porque no episódio da Leonor, e esse talvez seja o motivo pelo qual nós decidimos falar sobre isto, ela diz que as conversas importantes não têm que ser um drama, é uma das coisas que ela diz, e depois dá um exemplo da sua vida pessoal, muito giro, em que sempre que vai resolver um tema que é uma conversa importante ou um conflito que está a existir no seio da vida dela familiar, ela escreve num papel o valor em questão, que se vai debater naquela conversa, e o marido dela faz o mesmo, trocam os papéis, e a partir do momento em que vêem que aquele é o valor que vai estar em cima da mesa, começam a discussão. E eu acho que isto é uma coisa muito importante e que nós só conseguimos fazer nas equipas quando há essa segurança psicológica nas equipas. Acho que nós já falámos isto várias vezes, mas vou voltar a mencionar este estudo que eu adoro e acho que explica muito bem esse tema que estavas a falar das Invisible Diversities, que se fez este estudo na Google a nível mundial, que é o projeto Aristóteles, em que tentaram perceber de onde é que, ou seja, o que é que tornava as equipas efetivas, de onde é que vinha a efetividade das equipas da Google. E dentre muitos fatores, como ter as prioridades alinhadas, teres uma boa relação com os teus managers, o que fosse, percebeu-se que a verdadeira fonte de efetividade das equipas é psychological safety, é sentir-te confortável para speak up, especialmente em momentos de conflito ou em momentos de desacordo. Porque às vezes é necessário acordar que não concordamos em determinado tema e tentar procurar novas approaches, e é uma forma e uma fonte de descoberta até para as equipas. Mas acho que esse ninguém gosta. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que odeia conflitos e tento evitá-los ao máximo. E isso nem sempre é bom, porque muitas vezes desses conflitos saudáveis surgem novas ideias e novas formas de fazer. E o tema das Invisible Diversities vai muito por aí, porque ao conhecermos as Invisible Diversities, estas diversidades invisíveis que existem nas nossas equipas, isto permite-nos articular muito melhor os conflitos, porque conseguimos perceber de onde é que aquela pessoa está a vir quando levanta determinado tema ou quando reage de determinada forma. E dizias uma coisa interessante, que esta é uma pergunta que vem muitas vezes, ou quase sempre, nas entrevistas, em especial nas tech companies, que é muito este tema de se tivesse, alguma vez tiveste, é uma behavioral question, não é? Fala-me de uma vez em que tenhas tido um conflito com um stakeholder e como é que o resolveste? E na prática, hoje em dia, eu diria uma coisa diferente, se calhar, do que a resposta só clássica das entrevistas, mas também para algumas experiências que já tive, de muitos conflitos que tive com alguns stakeholders, e de onde eu retirei as maiores fontes de aprendizagem. Portanto, os conflitos não têm necessariamente que ser uma coisa má, como dizia a Leonor, um drama. Mas, por norma, o que eu penso sempre é tento pensar numa situação em que isto já me aconteceu, no contexto de entrevista. Ou seja, pensar numa situação em que isto não tenha acontecido, e depois usando o método clássico STAR, explicando a situação, explicando o que é que eu fiz para resolver, porque é que este conflito era importante resolver e qual é que era o impacto que ia ter na minha equipa ou na minha relação com o stakeholder, o que é que eu fiz e quais é que foram os resultados que nós obtivemos de resolver este tema. Eu lembro-me de uma situação muito peculiar que eu tive no começo da minha carreira, ainda curta, em que tive um conflito com um stakeholder externo, e em que tive que... Isso criou um conflito com os meus stakeholders internos. Portanto, o stakeholder externo teve uma approach não muito correta comigo, porque eu tinha um client-facing role, portanto, lidava com clientes, e isso criou algum conflito com os meus stakeholders internamente, e eu tive que perceber a posição e, no fundo, a atitude que os meus stakeholders internos tinham tido e como é que poderíamos melhorar daí para a frente. Então, acho que um tema muito importante aqui é a comunicação. Ou seja, a primeira coisa é não assumir menos e perguntar mais e tentar fazer perguntas. E na altura a minha manager, que era como uma coach para mim, disse-me que uma das coisas mais importantes é perguntar à outra pessoa: já te colocaste nos meus sapatos e como é que achas que eu me senti com a tua atitude ou em relação ao que aconteceu? Isto ajuda-nos a perceber se a pessoa de facto já tinha refletido sobre isto, qual é que é o contexto, porque todos nós temos contextos e maneiras de ler e ver as situações de forma muito diferente, e como é que podíamos resolver a partir daí. E, portanto, isso foi uma das coisas que eu fiz, foi tentar perceber de onde é que os meus stakeholders estavam a vir, não é? Where they're coming from, esta expressão traduzida de uma forma estranha para português, e qual é que era a percepção deles sobre o conflito em questão. E depois, o que eu tentei perceber, ou seja, no fundo, mostrei-lhes qual é que era a minha leitura da situação e o meu ponto. Portanto, no fundo, é uma oportunidade também para feedback, e se não adermos, estamos a retirar à outra pessoa a oportunidade de aprendizagem com este conflito. E depois tentámos encontrar um ponto comum, ou seja, percebemos o que é que não funcionava e como é que poderíamos melhorar daí para a frente. Na prática, hoje em dia, nas equipas, há um training muito giro em que basicamente colocamos as pessoas todas dentro de uma sala e as colocamos a refletir sobre algumas questões, em que nós fazemos perguntas sobre ways of working. Como é que gostas de trabalhar? Imagina que trabalhas com um stakeholder que é uma pessoa mais estressada do que tu e é muito mais restrita com deadlines, por exemplo, ou que tem um tempo de resposta muito mais curto a e-mails e responde por cima dos teus e-mails. Se calhar é importante perceber como é que esta pessoa está confortável, como é que vão fazer divide and conquer, se é um trabalho de equipa, por exemplo. E, portanto, trabalhar nestes temas de ways of working é muito relevante, porque isto nos permite perceber quais é que são os métodos e como é que diferentes pessoas trabalham. Também é uma coisa muito cultural. E o segundo tema é o tema dos testes de personalidade. É muito, muito útil fazermos testes de personalidade para percebermos também, até com os stakeholders que nós temos à nossa volta, que tipo de personalidade é que têm, que tipo de pessoa é que são, e tentar lê-los com algumas destas personas para, no fundo, quando há conflitos, tentarmos perceber: olha, esta pessoa, por exemplo, não vai falar porque é uma pessoa mais tímida e se calhar não se sente tão à vontade para. Mas, no fundo, todos estes exercícios vão ter esta primeira ideia que eu referia, que é o tema da psychological safety. Não sei, Sara, se tens alguma história de um conflito pelo qual tenhas passado e em que tenhas resolvido, ou se de facto isto é uma pergunta que te já fizeram em alguma entrevista, qual é que é a tua approach em relação a este tema de gerir conflitos com stakeholders?
Eu acho que este tema das diversidades culturais e das diferenças de trabalharmos com diferentes culturas, sobretudo, pode muitas vezes suscitar estes conflitos que não são necessariamente graves, nem são necessariamente muito impactantes no nosso dia-a-dia de trabalho, mas podem ter um impacto no nosso bem-estar, no bem-estar dos outros e na nossa produtividade. Nessa psychology safety que tu referias, que é o principal fator de efetividade nas equipas. E eu, por acaso, já tive um exemplo neste momento de trabalho com o mercado de dark, e culturalmente trabalhar com o mercado de dark é muito diferente de trabalhar com o mercado português. O estilo de trabalho é diferente, a forma de abordar as reuniões, por exemplo, é diferente. Aquilo que é esperado, as expectativas do que cada um traz para cima da mesa são diferentes. E quando eu fiz esta mudança do mercado de Ibéria para o mercado da Suíça, da Alemanha e da Áustria, eu tive alguns mini conflitos inicialmente com alguns dos meus stakeholders internos, que acabaram por ser muito úteis para depois saber lidar com os stakeholders externos, com os meus clientes. E foram estes pequenos conflitos das expectativas, do número de temas abordados em cada reunião versus aquilo que na verdade eram abordados, era diferente. E, portanto, eu tive que fazer um esforço de não só me colocar nos pés dos outros, não só fazer este exercício de tentar entender na teoria a forma como estas pessoas pensam e, no fundo, gerar esta empatia por eles, que eu esperava que fosse também gerada por mim, mas fiz também muito exercício de reconhecer padrões, que eu acho que é muito importante. Quando nós passamos várias vezes por desafios semelhantes ou pelos mesmos conflitos, nós devemos aprender com eles para garantir que nas vezes seguintes esse conflito já é reduzido até que chegamos a zero conflitos. É importante que nós nos sentemos com alguém da nossa confiança, dessa cultura, por exemplo, e perguntemos: olha, eu reparei neste padrão, consegues-me dizer se isto é cultural, se há alguma forma mais ajustada de lidar com isto que eu posso adotar no meu comportamento para ser menos ofensiva ou menos desrespeitosa em relação a este tema? E isso depois pode fazer com que a harmonia seja mais frequente e consigamos reduzir esta tensão que é natural destas diferenças. Se me perguntassem hoje como é que eu resolvo um conflito com um stakeholder numa entrevista, eu acho que a minha resposta passaria muito por criar um mecanismo à volta destas formas de abordar que eu já tive e que tu também tens. Há alguns exemplos que deste, como fazer os testes de personalidade, sugerir fazermos estes testes, sugerir fazermos estas perguntas sobre como é que tu te sentes a trabalhar desta forma, o que é que tu estás à espera deste determinado projeto, o que é normal para ti, o que é menos comum, mas também por garantir que temos uma atitude tanto reativa como proativa, não é? Estes exemplos permitem-nos reagir a um conflito, mas também nos permitem prevenir este tipo de situações. E, portanto, eu diria isso, diria que o meu exercício para resolver qualquer conflito com um stakeholder atualmente é o de tentar colocar-me primeiro nos pés da outra pessoa, perceber de onde é que ela vem, perceber quais é que são as razões dela antes de a julgar, e isto é um exercício difícil, mas é um exercício que eu tento fazer, sobretudo no contexto profissional, em que estas relações não são propriamente uma escolha nossa, não é? Elas existem e provavelmente vão continuar a existir. Depois, tentar validar aquilo que são os meus pressupostos em relação ao que está a provocar os conflitos, com pessoas da minha confiança que me possam dar alguns insights em relação a esse tema. E, por fim, discutir o tema, se for um stakeholder com quem eu me sinto confortável, discutir com este stakeholder diretamente, caso sinta que há alguma tensão, algum conflito, tentar perceber do lado dele diretamente o que é que pode estar a acontecer, o que é que eu posso estar a fazer, o que é que eu poderia estar a fazer melhor, não é? Aqui muito relacionado também com a ideia do feedback que nós referimos mil vezes e que é tão importante, pedir feedback em relação àquilo que eu poderia estar a fazer melhor e pedir também feedback em relação ao ambiente de trabalho que existe entre nós, porque às vezes aquilo que nós sentimos como uma hostilidade pode ser, na verdade, só a forma mais direta e menos emocional de responder de uma determinada pessoa. E, portanto, muito esta ideia de abordar o tema de forma direta, já com algum trabalho de casa feito, com alguma informação do nosso lado para não fazermos julgamentos precipitados e para estarmos numa posição de maior compreensão e tolerância em relação à outra pessoa. E depois, a partir daí, definir junto com essa pessoa próximos passos para garantir que a harmonia é mais constante e próximos passos que são também eles sugeridos por nós com base neste tal trabalho de casa.
Obrigada, Sara, pela tua partilha. É engraçado porque já gravamos debriefs há um ano e este é o nosso último debrief, mas vamos continuar a debater todos estes temas, não só nos episódios com as mentoras, como nos vários programas que temos e estamos a lançar no Ponto Zero. E podem encontrar-nos em todas as redes sociais, onde vamos continuar a partilhar conteúdo em relação a vários dos temas que, como tu dizias, nós tocamos muitas vezes, como esse tema que estávamos a falar, sobre o feedback, todos estes temas de gerir relações, porque no fundo esta parte de gerir conflitos também é muito relacionada com como gerir relações, que foi um dos debriefs que nós tivemos. E portanto acho que terminamos com o muito importante, que é aprendemos a gerir conflitos, porque no final do dia tudo o que nós fazemos na nossa vida é sobre os relacionamentos que temos, sejam pessoais, sejam profissionais, porque a nossa vida é feita por pessoas e, portanto, as pessoas têm conflitos e temos que aprender a geri-las da melhor forma possível. Portanto, esperamos que tenha sido útil não só para uma resposta à entrevista, mas também e principalmente para no dia-a-dia termos melhores relações com as pessoas das nossas equipas e das nossas organizações. Até já, Sara!